Aos 40 anos, um homem que mora no palácio do rei do Egito vira um pastor de ovelhas. 40 anos depois, ele deixa de ser pastor e passa a cuidar de milhões de pessoas que eram escravos. Esse homem foi Moisés. Aos 80 anos, ele ajudou a libertar o povo de Deus das garras do Egito, onde eles viviam por mais de 200 anos. Aos 40 anos, Moisés achou que estava pronto para libertar Israel da escravidão no Egito. Como sabemos disso? Uma vez, ele presenciou uma terrível injustiça. Um egípcio espancando um israelita. Ele não pensou duas vezes e matou o egípcio e o escondeu na areia. Mais tarde, o discípulo Estevão disse: Moisés achava que os seus irmãos compreenderiam que Deus estava lhes dando salvação pela mão dele, mas eles não compreenderam isso. Os israelitas até chamaram ele de assassino. Aí Moisés ficou com medo de ser morto e fugiu do Egito para Midian. Os 40 anos em Midian ajudaram Moisés a ser mais paciente, calmo, humilde, bondoso, controlado e a esperar em Jeová. Quem nunca passou por dificuldades como as de Moisés? Você já teve que vencer a timidez ou enfrentar bullying? Como você reage quando sofre injustiça ou oposição de parentes e autoridades? Tem a tendência de ficar impaciente enquanto espera Jeová resolver as coisas? Será que confiamos mais em nós mesmos do que em Jeová? Então, o exemplo de Moisés nos ensina uma lição sobre perseverança. Vamos começar lendo Êxodo 3, 1 a 10.
Moisés se tornou pastor do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Quando ele estava conduzindo o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte do verdadeiro Deus. Então, o anjo de Jeová lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés olhou para o espinheiro e viu que ele estava em chamas, mas não se consumia. Por isso, Moisés disse:
Vou chegar perto para examinar esta vista em comum e descobrir por que o espinheiro não se queima.
Quando Jeová viu que ele foi olhar, chamou-o do meio do espinheiro e disse:
Moisés! Moisés!
Ele respondeu:
Aqui estou.
Então Deus disse:
Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está pisando é solo sagrado.
Ele acrescentou:
Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Então Moisés escondeu o rosto, porque estava com medo de olhar para o verdadeiro Deus. Jeová acrescentou:
Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor por causa daqueles que os obrigam a trabalhar. E sei muito bem quanto estão sofrendo. Vou descer a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e levá-los para fora daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, o território dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, o clamor do povo de Israel chegou a mim, e eu vi também que os egípcios os oprimem cruelmente. Venha, vou enviá-lo a Faraó, e você tirará meu povo, os israelitas, do Egito.
Lembram que 40 anos antes, Moisés quis libertar o povo? Ainda não era a hora certa para isso. Mas agora Jeová estava dizendo para Moisés fazer exatamente isso. Agora sim, ele podia se tornar um líder fiel, que não desiste. Será que ele ia aceitar essa designação? Vamos ler Êxodo 3, 11 a 22.
No entanto, Moisés disse ao verdadeiro Deus:
Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito?
Então ele disse:
Estarei com você, e este é o sinal para você de que fui eu quem o enviou. Depois de você ter tirado o povo do Egito, vocês servirão ao verdadeiro Deus neste monte.
Mas Moisés disse ao verdadeiro Deus:
Suponhamos que eu vá aos israelitas e lhes diga: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntem: Qual é o nome dele? O que devo dizer a eles?
Deus disse então a Moisés:
Eu me tornarei o que eu decidir me tornar.
E acrescentou:
Isto é o que você deve dizer aos israelitas. Eu me tornarei me enviou a vocês.
Então Deus disse mais uma vez a Moisés:
Isto é o que você deve dizer aos israelitas. Jeová, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, e é assim que serei lembrado de geração em geração. Agora vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: Jeová, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Certamente tenho observado vocês e o que estão fazendo com vocês no Egito. Por isso digo, eu os tirarei da aflição que sofrem as mãos dos egípcios e os levarei para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus para uma terra que mana leite e mel. Eles certamente escutarão a sua voz. Você irá ao rei do Egito junto com os anciãos de Israel, e vocês devem lhe dizer: Jeová, o Deus dos hebreus, falou conosco. Portanto, por favor, permita que façamos uma viagem de 3 dias pelo deserto para que possamos oferecer sacrifícios a Jeová, nosso Deus. Mas sei muito bem que o rei do Egito não lhes dará permissão para ir, a menos que uma poderosa mão obrigue a isso, de modo que eu terei de estender a mão e golpear o Egito com todos os atos extraordinários que farei ali, e depois disso ele os mandará sair. Darei a este povo favor aos olhos dos egípcios, e quando vocês partirem, de modo algum irão de mãos vazias. Cada mulher deve pedir artigos de prata e de ouro, bem como roupas à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa. Vocês os porão em seus filhos e em suas filhas e despojarão os egípcios.
Viram como Moisés mudou naqueles 40 anos em Midian? Ele agora estava diferente, era inseguro, tímido. Não achava que era capaz de cumprir aquela designação. Ele achava que não ia dar conta do recado, como que dizendo: Ah, não, Jeová, eu não consigo fazer isso. Você se identifica com Moisés? Já recebeu uma designação e achou que não ia dar conta? Mesmo assim, você não desistiu. Depois de orar, você se sentiu mais confiante e obedeceu. Mas e Moisés? Jeová tranquilizou ele e disse: Estarei com você. Mas Moisés ainda estava inseguro. Será que ele desistiu e pediu para Jeová escolher outra pessoa? Vamos ver Êxodo 4, 1 a 9.
No entanto, Moisés respondeu:
Mas suponhamos que não acreditem em mim e não escutem a minha voz, pois dirão: Jeová não lhe apareceu.
Jeová perguntou-lhe então:
O que é isso na sua mão?
Ele respondeu:
um bastão.
Ele lhe disse:
jogue-o no chão.
De modo que jogou o bastão no chão, e ele se transformou numa serpente, e Moisés fugiu dela. Jeová disse então a Moisés:
estenda a mão e pegue-a pela cauda.
Ele estendeu a mão e a pegou, e ela se transformou num bastão na sua mão. Deus disse então:
isso é para que eles acreditem que Jeová, o Deus dos antepassados deles, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu a você.
Jeová lhe disse mais uma vez:
por favor, coloque a mão na dobra superior da sua roupa.
De modo que ele colocou a mão na dobra da roupa. Quando tirou a mão, ela estava com lepra, branca como a neve. Então ele disse:
coloque novamente a mão na dobra superior da sua roupa.
Ele colocou a mão novamente na dobra da roupa. Quando a tirou, ela estava restabelecida, como o resto do corpo. Ele disse:
se não acreditarem em você, nem prestarem atenção no primeiro sinal, certamente prestarão atenção no segundo sinal. Contudo, mesmo que não acreditem nesses dois sinais e não queiram escutar a sua voz, você pegará um pouco da água do rio Nilo e a derramará na terra seca. E a água que pegar do Nilo se transformará em sangue na terra seca.
Então Jeová deu a Moisés poder para realizar não só um, mas três sinais, provando para o povo que ele tinha o apoio de Deus. E quem poderia questionar aqueles sinais? Pela primeira vez, um humano recebeu poder para realizar milagres. A continuação de Êxodo 4 mostra que Moisés não se sentia capaz de falar com o Faraó. Ele disse que era vagaroso de língua e até pediu para Jeová mandar outra pessoa. Então Jeová ajudou ele. Jeová escolheu Arão para falar por Moisés. Aí eles foram falar com o Faraó. Vamos ver como foi a conversa em Êxodo 5, 1 a 9.
Depois disso, Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó e disseram:
assim diz Jeová, o Deus de Israel: deixe meu povo ir, para que celebre uma festividade para mim no deserto.
Mas Faraó disse:
quem é Jeová que eu devo obedecer a sua voz para deixar Israel ir? Não conheço Jeová, e ainda mais, não deixarei Israel ir.
No entanto, eles disseram:
o Deus dos hebreus falou conosco. Por favor, queremos fazer uma viagem de 3 dias pelo deserto e oferecer sacrifícios a Jeová, nosso Deus. Senão, ele nos atingirá com doenças ou com a espada.
O rei do Egito lhes disse:
Moisés e Arão, por que vocês estão tirando o povo do seu trabalho? Voltem às suas tarefas.
E Faraó continuou:
esse povo já é tão numeroso e vocês ainda querem que eles parem de trabalhar?
Naquele mesmo dia, Faraó ordenou aos feitores e aos capatazes escolhidos dentre os israelitas:
não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos. Que eles vão e ajuntem palha para si. Mas exijam deles a mesma cota de tijolos que antes. Não reduzam a cota, pois eles estão ficando preguiçosos. É por isso que clamam: queremos ir, queremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Façam-nos trabalhar mais e mantenham-nos ocupados, para que eles não deem atenção a mentiras.
Faraó teve a ousadia de dizer não para Jeová. Ele ficou indignado com os israelitas. Aí o povo ficou bravo com Moisés, jogando a culpa nele. Moisés ficou com dó do povo e perguntou para Jeová: por que o Senhor me enviou? Jeová então tranquilizou Moisés. Veja o que ele disse a partir de Êxodo 6, 1.
Então Jeová disse a Moisés:
agora você verá o que farei a Faraó. Com mão poderosa o forçarei a deixá-los ir. Com mão poderosa o obrigarei a expulsá-los do país.
A seguir, Deus disse a Moisés:
eu sou Jeová. Eu costumava aparecer a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas com respeito ao meu nome, Jeová, não me dei a conhecer a eles. Também estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Agora eu mesmo ouvi os gemidos do povo de Israel a quem os egípcios escravizam, e me lembrei do meu pacto. Portanto, diga aos israelitas: eu sou Jeová. Eu os tirarei de debaixo dos fardos dos egípcios e os livrarei da escravidão. Eu os resgatarei com braço estendido e com grandes julgamentos. E eu os acolherei como meu povo e serei o seu Deus. E vocês certamente saberão que eu sou Jeová, seu Deus, que os tira de debaixo dos fardos do Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e a darei a vocês como propriedade. Eu sou Jeová.
Para garantir que ia libertar seu povo, Jeová falou sobre o significado do seu nome. Isso ajudou Moisés a não desistir. Ele e Arão se sentiram preparados para ir falar com o Faraó de novo. Vamos ler Êxodo 7, 1 a 7.
Então Jeová disse a Moisés:
veja, eu o fiz como Deus para Faraó, e Arão, seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá tudo o que eu lhe ordenar. Seu irmão Arão falará a Faraó, e este deixará os israelitas sair do país. Quanto a mim, deixarei o coração de Faraó ficar endurecido. Multiplicarei os meus sinais e os meus milagres na terra do Egito, mas Faraó não escutará vocês. Então porei minha mão sobre o Egito e tirarei da terra do Egito as multidões que me pertencem, meu povo, os israelitas, com grandes julgamentos. E os egípcios certamente saberão que eu sou Jeová, quando eu estender a mão contra o Egito e tirar os israelitas do meio deles.
Moisés e Arão fizeram o que Jeová lhes havia ordenado. Fizeram exatamente assim. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão tinha 83 anos de idade quando falaram a Faraó.
Moisés podia ter certeza que Jeová ia ajudar ele, porque ele estava fazendo as coisas do jeito de Jeová e na hora certa de Jeová. Jeová usaria 10 pragas para colocar Faraó no lugar dele. Isso mostraria que Jeová é o governante supremo e que só ele merece ser adorado. Essas pragas também humilhariam os deuses egípcios, mostrando que eles não prestavam para nada, que eles eram inúteis. As 3 primeiras pragas atingiram os egípcios e os israelitas. Mas as outras 7 pragas não afetaram os israelitas, provando que Jeová pode proteger seus servos, desde que eles não desistam de confiar nele. Agora vamos resumir as 10 pragas de Êxodo 7, 14 a 11, 10. Praga 1. Água transformada em sangue. Praga 2. Rãs invadem o país e as casas. Praga 3. Mosquitos atacam pessoas e animais. Praga 4. Enxames de moscões picam só os egípcios. Praga 5. Rebanhos morrem. Praga 6. Furúnculos em pessoas e animais. Praga 7. Granizo cai sobre pessoas, animais e plantações. Praga 8. Enxames de gafanhotos devoram o que sobrou das plantações. Praga 9. Escuridão toma conta do Egito por 3 dias. Praga 10. Morrem os primogênitos das pessoas e dos animais. Faraó vê seu filho mais velho morto. E o mesmo acontece com todos os outros egípcios. Ele ouve os gritos de desespero nas casas do seu povo. Então ele chama Moisés e Arão e diz para eles irem embora logo, rápido. Será que Faraó mudou mesmo? Vamos ver em Êxodo 14, 5 a 10.
Mais tarde, comunicou-se ao rei do Egito que o povo tinha fugido. Imediatamente, Faraó e os seus servos mudaram de ideia a respeito do povo e disseram:
Por que fizemos isso? Libertamos os israelitas, nossos escravos.
De modo que ele aprontou seus carros de guerra e levou seus homens consigo. Pegou os 600 melhores carros de guerra e todos os outros carros do Egito, com guerreiros em cada um deles. Assim Jeová deixou o coração de Faraó, rei do Egito, ficar endurecido. E este foi atrás dos israelitas, enquanto os israelitas saíam confiantes. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos dos carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército se aproximaram dos israelitas enquanto estes estavam acampados à beira do mar, junto a Piairote, em frente a Baal-Zephon. Quando o faraó chegou mais perto, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles. Os israelitas ficaram apavorados e começaram a clamar a Jeová.
Será que Jeová ajudaria? Vamos ler Êxodo 14, 13 a 31.
Então Moisés disse ao povo:
Não tenham medo, mantenham-se firmes e vejam a salvação da parte de Jeová que ele realizará hoje para vocês. Pois os egípcios que estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. O próprio Jeová lutará por vocês. E vocês ficarão em silêncio.
E Jeová disse a Moisés:
Por que você persiste em clamar a mim? Diga aos israelitas que levantem acampamento. Quanto a você, erga o seu bastão, estenda a mão sobre o mar e divida-o, para que os israelitas possam passar pelo meio do mar em terra seca. E eu deixarei o coração dos egípcios ficar endurecido, de modo que eles entrarão no mar atrás dos israelitas. Assim eu me glorificarei por meio de Faraó e todo o seu exército, seus carros de guerra e seus cavaleiros. E os egípcios certamente saberão que eu sou Jeová, quando eu me glorificar por meio de Faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros.
Então o anjo do verdadeiro Deus, que ia à frente do povo de Israel, se afastou e foi para a retaguarda. E a coluna de nuvem que estava na frente deles se moveu para a retaguarda e ficou atrás deles. Assim, ela ficou entre o exército dos egípcios e o povo de Israel. De um lado, a nuvem causava escuridão. Do outro lado, iluminava a noite. Desse modo, um grupo não chegou perto do outro grupo durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Jeová fez o mar recuar por meio de um forte vento leste durante toda a noite, transformando o leito do mar em terra seca, e as águas foram divididas. Assim, os israelitas passaram pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos de Faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros começaram a ir atrás deles para dentro do mar. Durante a madrugada, Jeová olhou da coluna de fogo e nuvem para o exército dos egípcios. e pôs o exército dos egípcios em confusão. Ele desprendeu as rodas dos seus carros, de modo que os dirigiam com dificuldade. Então os egípcios disseram:
Vamos fugir dos israelitas!
Porque Jeová está lutando por eles contra os egípcios!
Então Jeová disse a Moisés:
Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e seus cavaleiros.
Moisés estendeu imediatamente a mão sobre o mar. E ao amanhecer, o mar voltou ao estado normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, mas Jeová lançou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que haviam entrado no mar atrás dos israelitas. Não se deixou sobrar nem sequer um deles. Mas os israelitas andaram em terra seca no leito do mar, e as águas formaram uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia, Jeová salvou Israel das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. Israel viu também o grande poder que Jeová usou contra os egípcios. E o povo começou a temer a Jeová e a ter fé em Jeová e em seu servo Moisés.
O povo ficou feliz por ter perseverado e visto a salvação de Jeová? Sim, eles até cantaram de alegria. Imagine esse cântico. Na verdade, você pode cantar também. O cântico 149 fala desse episódio em Êxodo 15, 1 a 21. Então, vamos ficar de pé para cantar o cântico 149. Podem sentar. O trecho de Êxodo que lemos mostra o grande poder de Jeová e o que vai acontecer com todos que desafiam ele. O que aprendemos dessa leitura da Bíblia? Os israelitas estavam sofrendo, mas Jeová libertou eles do Egito. Então, com certeza, Jeová também vai nos libertar do mundo de Satanás, de uma vez por todas. Quando você achar que não tem saída para seus problemas, não desista. O Deus que abriu o Mar Vermelho também vai te salvar. Se durante a grande tribulação você se sentir encurralado pelos agentes de Satanás, lembre-se, persevere até o fim. Jeová vai salvar você e todos os servos dele que não desistirem.